Boa noite, Guadalupes. Neste momento, queremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2009. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão. Peço aos segundo vice-presidente, o Pedro Mariano, que venha assumir o lugar do primeiro vice-presidente. Em seguida, eu pedi aqui a vereadora secretária para ler os expedientes do dia. Primeiro vai ser lida a ata da sessão anterior.
Da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores José Lourenço Mouzinho Mota, presidente, Ade Carlito Rodrigues da Silva, primeiro vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz, primeira secretária, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior, G.S. James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. O presidente José Mota, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido o ofício número 501 do Ministério da Saúde, com a liberação de recursos financeiros para pagamento do programa de assistência financeira farmacêutica básica, no valor de R$ 3.275. Lido o ofício do Ministério da Saúde, com a liberação de recursos financeiros para pagamento de teto financeiro de vigilância sanitária, no valor de R$ 2.733,05. Lido o ofício do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de PAB fixo, no valor de R$ 14.548,00. Lido o ofício do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária, no valor de R$ 600,00. Lido o ofício do Ministério da Educação, informando liberação de recursos no valor de R$ 9.860,00. Lido o ofício do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos à manutenção dos serviços de ações continuadas, no valor de R$ 2.753. Lida a indicação número 06/2009 do vereador Ade Carlito Rodrigues da Silva, que indica ao senhor prefeito que faça o melhoramento das estradas vicinais dentro do projeto de irrigação. O vereador Ade Carlito Rodrigues da Silva defendeu sua indicação. Lido o ofício 258/2009 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que envia os pedidos de autorização legislativa de Midian Santiago Souza, Antônio Nunes de Araújo Costa, Francisco José Rodrigues Franco e Aldenora Ribeiro de Oliveira. Lido pedido de autorização legislativa de Flávia Coelho Leal, Lucivânia de Souza Santos, Isidoro Alves da Costa e Lindomar Pereira da Silva. O presidente José Mota informa que enviará os pedidos para a comissão e faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Surama. Parabeniza os irrigantes dos platores de Guadalupe, cita o documento sobre o perímetro irrigado platores de Guadalupe enviado pela ARCID. Pede ao secretário de saúde que ofereça condições dignas à nossa população carente, no momento em que vai reivindicar exames e transporte a Teresina. Ressalva os portadores de CA. Fala dos comentários do prefeito que, em reunião, está afrontando, amedrontando as pessoas e faltando um pouco com a ética profissional do atual gestor. Fala que o prefeito reclama que a prefeitura está passando por problemas financeiros, mas anda contratando pessoas, e que quando ele amedronta as pessoas, ele não fala dos empregos que deu para quem não precisa. Cita o Abel, Batista Pomada e muitos outros que têm condição de se manterem sem esses empregos. Lembra que foi um baluarte pelo concurso público. Deixa aqui sua indignação e pede outros meios para que o prefeito Alice solucionar o problema que hoje a prefeitura enfrenta. Ressalta que jamais irá votar a favor de tirar os concursados deste último concurso. Destaca o que consta no Diário dos Municípios é que a contratação de uma empresa para composição da melodia e gravação do hino da cidade de Guadalupe no valor de R$18 mil, onde o autor que compôs o hino de Guadalupe só recebeu um prêmio de R$1.500. Fala que a contratação da banda Chica Banda, que veio tocar apenas 2 horas no valor de R$50 mil. Pergunta se a prefeitura está em crise. Como o prefeito anda choramingando de bairro em bairro, onde o atual prefeito contrata uma empresa especializada no valor de R$65 mil em promoções de eventos para a realização das festividades alusivas aos 80 anos. E isto é um absurdo. Ressalva que participou de 90% dos eventos de 80 anos de emancipação política. E se pergunta onde foi que o prefeito Allen gastou R$65 mil. Fala que o prefeito Allen está contratando uma empresa para locação de veículos para atender às necessidades da prefeitura e das secretarias, no valor de R$307.800. Diz que a empresa é a R&R de Souza, Transporte e Eventos, que é de Teresina, mas quem administra são pessoas aqui de Guadalupe, são seus secretariados. Pergunta se não existe um laranja no meio destas contratações. Fala que o prefeito contrata uma empresa para recuperação de estradas vicinais no valor de R$349.600. Diz que o prefeito, desde a campanha, traz uma máscara, uma maquiagem impecável, mas só precisamos tirar esta maquiagem. Mas nós precisamos tirar esta maquiagem. Ressalta que fala isto através de dados que está no Diário dos Municípios, que nós, vereadores, recebemos. Pergunta como é que a prefeitura está em crise, se a prefeitura um gasto absurdo desse. Vamos economizar. Diz que o prefeito contrata outra empresa no valor de R$ 12.500 para serviços preventivos de manutenção de gabinetes odontológicos. Ressalta que isso tem algo de errado, pois nunca vi um consultório necessitar de tanta manutenção. E de 2 em 2 meses, esses consultórios... E é de 2 em 2 meses, esse consultório é de R$7.000, e R$5.000, e R$8.000, e agora R$12.500. E os consultórios, a maioria das vezes nos bairros, não estão nem funcionando, porque não tem material. Muitas vezes, os dentistas estão viajando. Ressalta que isto é um grande absurdo. Informa a respeito do valor que foi contratado a esta empresa. A Oasis Construção e Consultoria. O valor de R$ 275.264,80. Para a construção de 6.320 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo, sendo 5.016 metros na Rua D, no bairro Cruzeta, e 1.304 metros na quadra 17, no bairro Coqueiro. Lembra que é um bairro que esta vereadora vem lutando, juntamente com os demais colegas, através de requerimentos, mas reclama do valor, que é bem alto, e que quem ganhou foi uma empresa de Teresina, que contratou outra empresa daqui, que não estava regularizada, que já contratou uma terceira empresa, e isto está caracterizado obra superfaturada. Destaca que o prefeito, por ser novo, está administrando pior dos que os velhos que aqui passaram. Porque os velhos, pelo menos, fizeram alguma coisa no primeiro ano. Fala que foi feita uma ponte no bairro Coqueiro, mas foi com R$ 80 mil. E isto é um absurdo. Ele quer fazer um trabalho junto à sociedade, mas está fazendo um trabalho pior dos outros prefeitos que aqui passaram. Não tem nada contra o prefeito Allen, mas quer dar sua contribuição no que for necessário para ver sua cidade bonita, limpa, com educação e saúde, que é o que o povo precisa e merece. Registra sua indignação ao prefeito que quer enganar o povo, que quer mostrar ao povo o que não é verdadeiro. Com a palavra, o vereador Jesse James diz que tudo que a vereadora Surama falou é verdade, mas complementando algumas coisas, pois para o povo, o prefeito até agora não fez nada. Ele está fazendo reuniões em todos os bairros, tendo contato direto com o povo, onde ele deveria mostrar pontos positivos e resolver os problemas do povo, e não andar chorando como ele anda. E isto não resolve o problema do povo. Destaca que se o ex-prefeito João Luiz fez este concurso, é porque ele viu que a cidade tinha necessidade, e que, ao invés de tirar os concursados, ele deveria tirar as pessoas que a vereadora Surama disse, e os secretários, que ninguém nem sabe que é secretário. Ressalta que a família dele toda está bem empregada. Fala que todos os meses entram mais de 1 milhão, e que até agora já entrou mais de 10 milhões de reais na prefeitura. Então não é dinheiro, o que o prefeito não deve andar chorando. Cita 3 licitações, a do Coqueiro com a recuperação de 600 metros e recuperação de um bueiro no valor de R$ 80 mil. Diz que se tivesse colocado 500 carradas de pissarra ali, não daria este valor. Acha este valor absurdo. Acha louvável fazer isto com a estrada vicinal em direção ao Cariacá. Assina embaixo. Mas esteve lá, e tem local que tem uma carrada de pissarra, e a gente anda 3 quilômetros para ver outra carrada. Diz que com R$ 30 mil faria aquilo, mas o prefeito pagou R$ 390 mil, e isto é um absurdo. Pergunta como é que ele anda dizendo que não tem dinheiro e faz uma coisa dessa. fala sobre a contratação de uma empresa para a realização de eventos, pois a Chicabana toca em algumas cidades por 20 mil ou 25 mil reais. E por que aqui ele toca mais caro? Deve ser porque a cidade tem dinheiro a fole. Sobre as estradas vicinais, no valor de 349, ressalta que participou da licitação. Viu a empresa que ganhou e tem certeza que tudo isso é um conchavo político que está acontecendo. Diz que o irmão do prefeito deve ter ganhado na loteria para ter comprado um carro no valor de 50 mil reais. Sendo uma pessoa, não tem emprego fixo. Só pode ter ganhado na loteria e ninguém ficou sabendo. Destaca que aqui já são 9 meses do prefeito que não deu para construir uma obra, mas já deu para andar em carro de luxo, em vários. Lembra que quando o prefeito era vereador, falava que vamos abrir a rua C, mas agora não abriu e nem fala nisso. Ressalta que ele quer demitir funcionários, pois tem motoristas trabalhando na prefeitura que não é concursado, mas motorista e auxiliar de serviços gerais é cargo de concurso e não cargo comissionado. E na prefeitura tem sim pessoas que não são concursadas, trabalhando como motorista e como serviços gerais. Lembra que tem pessoas na rua lhe criticando, mas não está preocupado com o elogio de prefeito, de secretários e de aliados. Fica com os elogios das pessoas que votaram em mim e das pessoas que gostam de meu trabalho. Sobre a comissão para o projeto, diz que é uma coisa que vem andando e que devemos é fazer comissão para o que não vem funcionando, como o hospital, que é até mais importante, pois é relacionado com a saúde pública. Com a palavra o vereador Amadeu Júnior. Fala sobre um possível ato em que o prefeito Allen tem falado em algumas reuniões de um provável cancelamento de um concurso público. Diz que foi procurado por funcionários do município, alguns empossados, outros ainda não empossados. E todos eles manifestaram uma preocupação muito grande acerca deste possível cancelamento do concurso feito na gestão do ex-prefeito João Luiz. Ressalta que o concurso público é hoje um ato primordial da administração pública, que é pautado no princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Ressalta que, feito dentro da lei, é impossível que se fale em cancelar este concurso público. Diz que o prefeito não tem o direito de cancelar o que a sociedade tanto perquiu, tanto lutou. Ressalta que tem uma sugestão melhor, que é alterar a lei feita na época do João Luiz, onde se criou mais de 200 cargos comissionários, para que ela cumpra a lei, que é só de 20% dos cargos da administração pública e de no máximo 30%. Destaca que aquilo que é legal estão querendo anular e aquilo que é ilegal está sendo mantido, que é uma lei que criou mais de 200 cargos comissionados. Sugere que demita essas pessoas que não precisam para dar emprego para aquelas que não precisam, começando demitindo seu cunhado de Jaci, secretário. Continue demitindo seu irmão Turiba, secretário. retire da comissão de licitação sua sobrinha, Tábata, que está ferindo o princípio da moralidade das concorrências. Retire as pessoas que estão inchando a máquina e deixe as pessoas que passaram dia e noite estudando. Diz que não está fazendo crítica desnecessária, mas aquilo que está ferindo a lei, nós, vereadores, temos por obrigação de criticar. Lembra que esteve no hospital local de Guadalupe e é uma calamidade. Reclama que o médico demorou quase uma hora para atender uma pessoa furada de faca no pescoço. Ressalta que isto é um absurdo e procuravam-se seringas e quase não se encontrava no hospital. Destaca que os leitos estão sujos, com risco de infecção. Lembra que quando o hospital foi municipalizado, criou-se uma esperança de que algo fosse melhorado e, infelizmente, piorou. Sugere uma comissão para o hospital, como o vereador Jesse James falou, para auxiliar e buscar convênios. Pede aos colegas para trabalhar com coerência, rumo à legalidade, à moralidade e à impessoalidade. Com a palavra, o vereador Adeus. Ressalta que também foi procurado por pessoas quanto à declaração do senhor prefeito. Diz que o prefeito fez uma declaração que não foi feliz. Causou tumulto no coração das pessoas. Disse a elas que tranquilizem-se no seu coração. É um direito adquirido. Lá na Câmara são 9 vereadores que estão lá para representar o povo. Apesar de ser da bancada do prefeito, não vê felicidade nesse pronunciamento dele. E que se depender dos 9 vereadores, isto não vai acontecer. Pois é um direito que há muito tempo o povo conquistou e não pode ser tirado assim. Ressalta que com as 9 cabeças pensando mais a do prefeito e secretário, vamos achar uma solução para o problema, pois anular concurso não é viável. Lembra que o projeto para doação de 2 notebooks, uma para o melhor aluno do município e o outro para o melhor prefeito, destaca que ele está pronto e o notebook já está garantido pela deputada Ana Paula. Fala que estava encaminhando para a Secretaria da Educação para ser analisado e acrescentado algumas coisas, pois isto chegará às escolas, para os alunos e professores saberem as metas para ser contemplado com o notebook. Informa aos colegas vereadores que fez o sorteio do primeiro computador, reuniu os presidentes das associações, pois nossa intenção é deixar informatizada as associações de base. Fez o sorteio de forma democrática e quem foi contemplada foi a Associação da Vila Boa Esperança e vai receber o seu computador. Explica que é uma parceria com empresários, pessoas particulares que não moram em Guadalupe, mas amam Guadalupe e acredita que num espaço de tempo, médio de tempo, as associações vão ser informatizadas e as pessoas vão poder usar a internet e fazer inscrições para concurso e outros. Novamente, comenta sobre a declaração do prefeito. Com a palavra, o presidente José Mota. Em suas considerações finais, diz que está preparando a compra dos notebooks para os vereadores e que foi a uma reunião na sexta-feira e não ficou gostando porque disseram uma coisa e fizeram outra, mas os notebooks vão sair. Nem que tome dinheiro emprestado ao Banco do Brasil e não deixar dívida para ninguém, pois será pago em sua gestão. Ressalta que usou o dinheiro da Câmara para pagar extraordinário, que não tinha obrigação nenhuma, mas pagou. Destaca que assinou hoje o edital de concorrência dos notebooks. Com relação aos plantões médicos, no final de semana, era para o Eduardo estar aqui com a escala de todos os médicos, pois ele disse que deixaria aqui para tirar cópia para todos os vereadores. Fala que o seu trabalho é transparente e quando estiver aqui na Câmara, enquanto estiver aqui na Câmara, será transparente e que mostrará suas prestações de conta na praça para todos puderem ver. Pois aqui trabalha com dinheiro público. Diz que em Brasília o deputado federal tem sua verba de gabinete. O deputado estadual tem também. E pergunta por que os vereadores não têm. Diz que ficou certo com ele que vai mandar o orçamento para 2010. E vem o valor para cada vereador. E o vereador vai dizer o que acha mais importante para ser aplicado. Pediu e foi aceito. Destaca que o vereador é um para-choque, dianteiro de tudo. Sobre as comissões dos irrigantes, fala que é para ajudar e ninguém vai querer trabalhar, atrapalhar o presidente da CIP. E o presidente da CIP não tinha salário e agora tem R$ 3.500 e foi criado nesta gestão. Sobre os produtos que estão sendo exportados, diz que é uma satisfação. Cita que estão indo para Belém, São Luís, Fortaleza. E que está dando emprego para as pessoas que residem em Guadalupe. E pessoas que estão vindo de fora. Coloca o projeto número 03/2009, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade para as servidoras públicas municipais, nos termos da lei número 11.770/08, o mesmo é aprovado por unanimidade. Sem mais para tratar, o presidente Zé Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
A sessão anterior acabou de ser lida pela secretária. Eu pergunto aos colegas vereadores se tem alguma ressalva a fazer. Caso não tenha, que permaneça em pistola.
Continuando nossa pausa, comunicado da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe ao senhor presidente José Mota, solicitando a colaboração de uma bicicleta. Prezado amigo, a Pastoral da Juventude da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe recorre à sua generosa ajuda para a comemoração do Dia Nacional da Juventude, com a seguinte programação: dia 24, show Juventude e Vida; dia 25, Missa da Juventude na Igreja Matriz; em vista da aquisição de brindes, abadás, remuneração da banda e outras despesas, é que os que fazem esta pastoral estão plenamente autorizados para solicitar a sua pessoa ou empresa as necessárias ajudas financeiras. Esclarecemos antecipadamente, invocando sobre vocês e seus empreendimentos as copiosas bênçãos de Deus. Anteciosamente, Frei Olálio Miranda, pároco de nossa comunidade.
Aproveitando aí a leitura dessa anotação da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, tem aqui presente duas pessoas que, se quiserem fazer alguma alteração, pode chegar aqui até aqui ao plenário e falar sobre alguma alteração dessa situação aqui, porque para não quebrar, lendo e E vou pedir em seguida que a vereadora Surama fique, caso ela possa, ela fique responsável para colher essas ajudas que os vereadores vão dar. Pode, ela está solicitando uma bicicleta. Agora vamos ver e vou pedir aqui a ajuda da vereadora para ver o que ela pode fazer ajudando essa paróquia e nós todos vereadores.
Antes de mais nada, boa noite a todos. Em nome da Pastoral da Juventude, nossa paróquia, nós viemos solicitar através do presidente a ajuda de todos vocês, vereadores, para o nosso evento, que é o Dia Nacional da Juventude, que a gente vai comemorar dia 24 e 25 de outubro. Então é o momento que a gente vai estar mobilizando toda a comunidade, de modo particular os jovens, que vocês mesmos sabem que andam muito dispersos, né? E esse momento é o momento da gente estar atraindo eles. Através de um show, vai ter trio elétrico, duas bandas tocando. Vai ser um momento muito bonito. Então a gente conta com esse apoio de vocês.
Então já que ficou a colaboração da vereadora Surama, vamos só aguardar. Qualquer dúvida desse grupo, procure a vereadora Surama para algum esclarecimento. Que ela vai ficar encarregada de apresentar para os demais vereadores.
Esclarecimento, quando estão solicitando aqui um apoio, uma ajuda de uma bicicleta, essa bicicleta será a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ministro, Ministério de Madureira, convida, localizado na Avenida Ribeiro da Fonseca, na Cruzeta, tem a honra de convidar para participar do primeiro congresso da União Feminina das Assembleias de Deus de Madureira em Guadalupe. É o sexto aniversário da igreja e o quinto aniversário do ciclo de oração, que se realizará nos dias 26 e 27 do mês corrente, na Escola José do Egito. A programação no dia 26 terá início com palestras e louvores da banda Toque de Unção. No dia 27, pela manhã, manhã de louvor, o término às 11 horas, às 14 horas, batismo nas águas, às 19 horas, o congresso. Eu estou certo de certos com vossos agradável presença, agradecemos na paz do Senhor de Jesus. Anteciosamente, o presidente Jefferson Miranda, pastor Jefferson Miranda, e o presidente Mrs. Lilian Miranda. Mais um comunicado da Igreja Evangélica de Deus, um ofício encaminhado ao presidente José Mota, ofício número 18, datado do dia 16 de novembro, a Igreja Assembleia de Deus, ministro, Ministério de Madureira, situado na Avenida Ribeiro da Fonseca, vem por meio desta solicitar o apoio desta Casa, Câmara de Vereadores, desse município, para o aniversário de 6 anos da Igreja e 5 anos do ciclo de Irmãs Beneficientes Evangélicas, que realizar-se-á no dia 26 e 27 do 9 de 2009. Contamos com a vossa colaboração. Agradecemos, senhor pastor presidente Jefferson Miranda.
É outro ofício que veio da Assembleia de Deus e é pedindo ajuda à Câmara, mas como a Câmara não tem recurso, eu entendo muito bem o que elas querem dizer. É que a Câmara, quem é a Câmara? A Câmara somos nós, vereadores. Então, tem mais essa aqui para ser pedido aqui, para cada vereador puder dar. E eu perguntar qual é o vereador que ele se possa juntar. Se é vereador, se não pode continuar também, que é separado. Pode? Pode? Então o vereador se não vai ficar responsável por esses dois, vai ficar separando. De um é separado da outra. Agora peço do novo vereador, vamos ajudar a igreja, a católica e a evangélica. Então, dando continuidade, a vereadora secretária vai ter os expedientes, mais expedientes do dia.
A liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, no valor de R$3.000, para pagamento de saúde bucal. A liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$48.000. Competência, mês 8, para o pagamento de saúde da família. Mais uma liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, no valor de R$16.926, para pagamento de agente comunitário de saúde. Continuando a nossa pauta, temos a indicação número 024/2009 do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a realização de audiência pública para discutirmos assuntos relacionados ao fornecimento de energia nos bairros Boa Esperança e Vila Parnaíba. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 18 de setembro de 2009. A justificativa, discutir assuntos relativos à qualidade da energia fornecida nos referidos bairros. Indicação número 023/2009, do excelentíssimo senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Indico ao senhor prefeito, após ouvir plenário na forma regimental, o fornecimento de box no mercado público para comercialização de peixes. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 18 de setembro de 2009. Justificativa, proporcionar aos vendedores e clientes condições dignas de higiene para o comércio de peixe. Indicação número 001/2009. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro, ouvi o plenário, sejam solicitados ao senhor prefeito municipal as seguintes informações: valores das taxas cobradas pelos pontos comerciais no mercado público municipal e, 2, critérios de cobrança das referidas taxas. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 18 de setembro de 2009. Senhor vereador Pedro Mariano Fernandes, Neto Fernandes, o Pierre. Indicação número 017/2009, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a construção de um valado, drenagem, entre os bueiros do bairro Cruzeiro. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 22 de setembro de 2009. A justificativa, para facilitar o escoamento da água que vem das lagoas, para irrigar as terras no entorno destas lagoas, possibilitando o aproveitamento destas terras para plantações de horta e de outras culturas. Ofício número 27/2009, do Sindir Cerno, Guadalupe. Prezado presidente, ao tempo em que cumprimentamos-lhe, solicitamos que nos ceda o espaço físico da Câmara Municipal de Guadalupe nas datas 3 e 10 de outubro do ano corrente, das 8 às 11h30 horas, que os professores possam estudar a Lei Municipal 340/2007, que é a lei do plano de carreira do magistério, em cumprimento à Lei Federal 11.738, certo de ser atendida, pontualmente de já elevo nossos votos de estima. Anteciosamente, senhora Elvia de Almeida Santos, presidente. Ofício número 01/2009, encaminhada à Câmara Municipal de Guadalupe pela senhora presidente do PMDB, diretor municipal de Guadalupe, senhora Francinete Lima da Costa. Deletíssimo senhor presidente, ao tempo que apresentamos nossos cumprimentos, vimos encaminhar Vossa Excelência o nome do líder da bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, nesta cidade, nesta casa, o excelentíssimo senhor vereador João Ricardo Lima da Costa. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar nossos sinceros votos de elevado respeito e consideração. Acabo de receber uma comunicação, um ofício circular número 04/AVEP, Teresina, 22 de setembro de 2008. Senhora encaminhada, a excelentíssima senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora da Câmara Municipal de Guadalupe, a qual faz parte da diretoria da AVEP. Ao cumprimentar Vossa Excelência, gostaria de convidar para uma reunião no dia 25 de nove de 2009, às 10 horas da manhã, na sede da entidade, na certeza de contarmos com a vossa presença no referido evento, e já agradecemos. Encaminhada à Câmara Municipal de Guadalupe, ofício número 278/2009, do excelentíssimo senhor prefeito Alen Rodrigues Mouzinho. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, enviamos o projeto de lei com a justificativa referente à aprovação do hino municipal de Guadalupe, para que esta casa legislativa possa apreciar e aprovar conforme argumentos da respectiva justificativa. Certo de contar com sua inteira atenção e colaboração, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração. Projeto de lei número 011/2009, que dispõe sobre o hino municipal de Guadalupe. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o hino municipal de Guadalupe, conforme letra e música que se encontra em anexo a esta lei, constituindo como um dos símbolos do município de Guadalupe. Artigo 2. Fica obrigada a execução do hino municipal em todas as solenidades cívicas do município de Guadalupe. Artigo 3. Fica todas as escolas públicas municipais obrigada a escutarem o hino do município, uma vez por semana, com obrigatoriedade do hasteamento e arriamento das bandeiras, das 8 horas e 18 horas, respectivamente. Fica estabelecido que a letra do município, que a letra e música do hino do município de Guadalupe, Piauí, não poderá ser modificada em todo ou em parte, após sua aprovação, aprovação e sanção. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 30 dias do mês de agosto de 2009, senhor Prefeito Municipal Alen Rodrigues Mouzinho. Justificativo. O município de Guadalupe possui 80 anos de emancipação e até a presente data não possuía um hino oficial. É cedido que o hino constitui-se um dos símbolos dos entes da federação. Razão por que enviamos o presente projeto de lei com a letra do hino, que foi escolhida através de concurso público, e a música, que foi elaborada por uma empresa contratada através de licitação. Ressalta-se que a aprovação do hino municipal não é passível de modificação e alteração, por constituir-se uma cláusula pétrea, conforme consta em artigo do presente projeto de lei, Guadalupe, 31 de agosto de 2009. E dos senhores vereadores, e alguma ressalva referente a essa lei, nós faremos agora ou depois da...
Esse ofício que encaminha esse projeto de lei, é um caso até que acho que o prefeito não tem culpa, não. Devia ver a assessoria dele, que trabalha com ele, ter mais cuidado nesses ofícios. Como é que eu mando um ofício de 31 de julho e um documento de 31 de agosto? Tem que cuidar, tem que ter cuidado disso, que ninguém sabe depois. Está aqui, ele encaminhando o projeto, o ofício, o primeiro projeto, data 31 de julho. Ele encaminha o projeto aqui em 31 de agosto. Então, alguma coisa está errada nesse projeto. Vai ficar aqui. Eu não vou colocar ele em votação hoje, porque está vindo essa divergência de data. Então, o pessoal que trabalha com ele, essa é a segunda vez ou é a terceira que eu devolvo o documento lá para a prefeitura por motivo de datas. Então, vamos ficar aqui, eu não vou colocar isso hoje em votação. E outra coisa, vindo para cá um projeto de lei desse, que já foi feito tudo, aprovado. O que está sendo de que a Câmara de Vereador? Ou não, vereador, pode ser à vontade.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Com relação ao hino do município de Guadalupe, desde quando surgiu o edital, eu fui procurado por algumas pessoas do município, uma delas faz presente aqui, desejo preservar o nome, até porque é uma informação que compete à Câmara, questionando alguns pontos no momento da elaboração e da norma do edital que geriu, que organizou essa licitação. Em primeiro lugar, eu verifico algumas falhas, aproveitando que o vereador presidente identificou as mesmas falhas. Eu percebi que no momento que se criou uma comissão para organizar um concurso onde vai se tratar de eleger um dos símbolos do município de Guadalupe, no caso o hino do município, algo de suma importância, deveria ser pelo menos solicitar à Câmara Municipal pelo menos um dos componentes vereadores do município de Guadalupe para fazer presente nessa comissão, para que daí se possa ter iniciado o princípio da legislação. O que ocorre de fato, colegas vereadores, senhores e senhoras, é que no que diz respeito ao hino municipal de Guadalupe, nós, os vereadores de Guadalupe, nós, representantes do povo de Guadalupe, constituídos pelo poder público, em nada legislamos. Em nada fizemos se não tomar conhecimento do hino, que antes de ser tornado oficial, por nossa aprovação, já foi publicado numa cerimônia oficial. Em razão do princípio do respeito e da independência dos poderes, eu não poderia chegar e me omitir a esclarecer esse ponto à população de Guadalupe e aos colegas vereadores, porque a nossa função legisladora, nesse instante, naquele momento em que o hino do município foi publicado, sem sequer passar pela apreciação, a função do legislador de Guadalupe foi minimizada, transformada em quase nada. Como a verdade tem que ser dita em todos os lugares, fica aqui nesta noite, eu levanto esse questionamento para dizer para o Poder Executivo, ao prefeito municipal, que nas próximas ocasiões em que se for votar algo de tão relevância, a Câmara Municipal, seus vereadores, tem que marcar presença desde o primeiro momento até o último momento. E só se poderá publicar algo quando passar pela aprovação da Câmara. Aqui, eu não estou dizendo que vou votar contra, porque foi um trabalho intenso e um concurso público. Mas há que se registrar que a Câmara, nesse tocante, foi totalmente desrespeitada pelo Poder Executivo. Precisamos do hino? Sim, precisamos. Foi eleito? Foi. Mas por quem? Quem votou esse hino? Precisa ser repensado. E aqui é o nosso papel. Senão nós seremos omissos e, como disse o vereador presidente, vai precisar de Câmara para quê? De vereadores para quê? É o nosso papel originário, constituído pelo povo de Guadalupe. Vereador presidente, só eram essas as minhas explanações.
Foi muito bom o seu esclarecimento quanto a esse ofício e esse projeto. Na hora que eu li aqui, que eu vi a data, porque é um negócio que fica até chato para o vereador que está lá fora, então, para ficar depois falando do vereador. Qual é o papel do vereador? Então, nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que procurar trabalhar correto. No da margem, pessoal, alguns comentários. Então, devido a essa falha que eu vi e que todos nós vimos aqui, eu não vou colocar esse projeto em votação. O negócio está sendo feito aí, a assessoria dele está tão grande do prefeito que está deixando passar coisas que não deveria passar. Estou fazendo o meu papel de vereador. Fui eleito para isso. Enquanto eu estiver aqui na presidência, meu trabalho vai ser esse aqui. Não vereador, nenhum adversário, ninguém. O modo está puxando para tal. Não. Fez certo, está certo. Foi errado, está errado. Então, tem um ofício aqui que nós recebemos do Tribunal de Contas com relação às contas aqui do ex-prefeito Georgiano e do Carlos, mas hoje nós vamos colocar apenas para as comissões só o que diz respeito aos agravos de instrumento do vereador, ex-vereador Carlos. Do Georgiano, vamos deixar para outra oportunidade, mas está aqui para quem quiser ver, que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, as contas do Georgiano. Essa é de 2003, vai chegar mais. Mas essa do 2003 está aqui. Então, vereadora, a secretária vai ler o ofício que foi recebido do Tribunal de Contas.
Ofício número 1938/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para fim de ser apreciado por este Poder Legislativo, o agravo regimental do recurso de revisão referente ao exercício de 2003 da Câmara Municipal de Guadalupe, objeto do processo número PCE 26079/08, acompanhada do acordo número 144/09, emitido por esta Corte. Por oportuno, esclareço, Vossa Excelência, que somente por deliberação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Guadalupe não prevalecerá o referido parecer prévio, nos termos do artigo 32, parágrafo 2 da Constituição Estadual. Anteciosamente, Joaquim Kennedy Nogueira Barro, presidente em exercício.
Então, a vereadora vai continuar lendo os pedidos do dia.
Mais solicitações para legalização de terrenos encaminhada a esta Câmara Municipal para nossa aprovação. Senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva, está solicitando a legalização do seu terreno localizado na Cruzeta, lote 626A, quadra 6, medindo 15 metros por 45, totalizando 675 metros quadrados. A senhora Francinete Freitas Santos, brasileira, casada, residente nessa cidade, também solicita a regularização do seu lote número 2, quadra 59, no bairro Bela Vista, nessa cidade, medindo 13 metros por 12 metros, totalizando 156 metros. Mas uma senhora solicitando a regularização do seu lote é a senhora Francitalva Pereira da Silva. É brasileira, é casada, é residente na cidade de Guadalupe. Seu lote é localizado no bairro Bela Vista, é o lote 16, a quadra 52. A dimensão é de 11 metros por 30 metros. Mas o senhor solicita a regularização do seu lote, o senhor Arseno Pereira de Carvalho, é brasileiro, é separado, reside nessa cidade. O seu lote é localizado no Mutirão, na Cruzeta, é o lote 11, a quadra 3, medindo 10 metros por 20. Mas o senhor solicita a regularização do seu lote, o senhor Genivaldo Varão dos Santos, é brasileiro, é casado, é residente na cidade de Guadalupe. O seu lote está localizado na Cruzeta, é o lote de número 711, a quadra 7. Tem a dimensão de 15 metros por 45, totalizando 675 metros. Mais um senhor que solicita a regularização do seu lote, o senhor James Oliveira Martins. É brasileiro, é casado, é residente na cidade de Guadalupe. Ele solicita a regularização, o local é nos Canudos. O lote é 4, a quadra é 3. A dimensão é de 200 por 100 metros, totalizando 20 mil metros.
Então, dando continuidade à nossa sessão, neste momento eu vou facultar a palavra para o vereador que queira fazer uso. Com a palavra está facultada. Com a palavra, a sua excelência, o vereador Pierre.
Em nome do excelentíssimo presidente José Lourenço Mouzinho Mota, doutora Lúcia, secretária, demais parlamentares, público que nos assiste em suas residências, auditorianos, secretária de Educação, Chico, Mago, Raimundo Gato, meus amigos, Marcelo, filho, Vanessa, Preta, com a Tatiana. Pois bem, um problema que nos aflige há muito tempo, que nos atormenta, para melhor dizer, e o povo sempre reclama, com toda razão, é a problemática da água. 9 vereadores, é preciso que nos unamos para darmos uma solução a esta problemática da água. Vivemos no paradoxo. Cidade do contrário, temos água e não podemos usá-la. Quando esta água nos vem, vem de uma forma deficiente. Agora mesmo, tive a notícia de que
já tem gente adoecendo com a salinidade da água. Estou aqui em mãos com o boletim de análise química e física da GESPISA, vários departamentos da GESPISA, fazendo análise da água. Não mostra na sua pureza, a água aqui não mostra carbonatos, nem bicarbonatos, nem alumínio, mas mostra, está aqui mostrando para todos vocês o resultado do exame, está mostrando salinidade. Cloretos, para quem não sabe o que é cloretos, sal, no caso cloreto de sódio, vejam bem vocês, vereadores, 250 miligramas, não é gramas, por litro de água. Vai prejudicar os rins das pessoas e outros órgãos. A comadre Sinharinha, do Vila Nova, já me denunciou este fato hoje. Então eu pedi aqui ao presidente Zé Mota uma audiência e peço o empenho de todos vocês. É preciso que nos unamos, repito, é preciso que juntemos todas as forças sociais, todos os representantes de entidades classistas. Vamos chamar autoridades da GESPISA e da CEPISA também, para a gente ver o que é que está acontecendo na nossa cidade. Porque se nós não fizermos nada, nosso fim vai ser feito. A água, vocês sabem que a água não se une com a energia, apesar da energia surgir e ser originária da água. A água abre perspectivas para o futuro. Sem água nós não somos nada. Com relação à audiência pública, presidente Zé Mota, eu peço para que seja marcada e peço para que nós possamos trazer pessoas que entendam sobre energia, o doutor Humberto, o Gilcim, para falar sobre a energia da Vila Parnaíba e da Vila Boa Esperança, que está chegando em nossas residências, e nós todos vamos ter que pagar para não cairmos na infringência do artigo 5º, o artigo da igualdade. Todos somos iguais perante a lei. Se o carente paga nos outros bairros, por que nós não pagarmos? Agora é o seguinte, eu não estou sendo contra. Vamos receber bem a moça que está cadastrando as pessoas. Agora vamos fazer nossas exigências. Cadê os presidentes de associações dos bairros que não fizeram ainda audiências públicas? Como é que um bem vai entrar em sua residência ou um mal sem a sua anuência, sem o seu consentimento? Então, eu quero, eu exijo que aconteça uma audiência pública para estas pessoas explicarem para nós o que vai nos acontecer. A energia nossa jampeada, gambiarrada, transformadores vazando, derramando óleo, fios emendados, conectores quebrados, fotocélulas, R$35 apenas um. Não estão substituindo, Zé Mota. Estão apenas trocando os braços dos postes e outras pequenas gambiarras. E receberam em UPR Prova R$238 mil. Não foi nem uma transferência, foi uma transfusão de dinheiro. O edital está com o doutor Marcos, com o juiz. Eu vou pegar uma cópia amanhã para mostrar o quanto a CEPISA recebeu de dinheiro. Então, vereador Edivan, eu quero que vocês todos me entendam. Eu não estou sendo contra a cobrança da energia. Agora eu quero uma energia de qualidade. Por quê? Admitamos que nós queimemos um aparelho em nossa residência, um eletrodoméstico qualquer. Vá para a justiça ver se você ganha, vá. A CEPISA, com 23 advogados bons, advogados de verdade, só o pobre dança. Então vamos botar moral e vamos exigir uma energia de boa qualidade. Pois bem, eu quero relatar um pequeno fato e fazer uma cobrança do nosso executivo, do prefeito, para que ele explique os preços daqueles cômodos do mercado público, porque o Antônio Vermelho, o Antônio Veloso, pediu-me para que eu providenciasse esses preços. Tem quarto lá, cubículos, estão cobrando R$ 48,00. A metade de outros que estão pagando 24. Vê se vocês me entendam. O menor está pagando R$ 48,00. E o que dá o dobro, todo forrado, bonitinho e tudo, apesar de ter sido os donos que forraram, né? Os tocadores, os tocatários, eles estão cobrando menos, estão pagando menos do que o menor. Está errado. Eu quero que o prefeito informe com urgência quais os critérios adotados. O Pierre pediu também para que se doem, para que se distribuam boxes para os pescadores comercializarem seus peixes. Por quê? O açougueiro tem. Todo açougueiro tem seu quartinho para guardar suas coisas e vender sua carne. Por que não o pescador também? Muita gente, Lúcia, vai comprar peixe, fica com nojo, aquela mosca azul em cima dos peixes, mosca grande, e o peixe já com mau cheiro. Então, eu peço que o prefeito providencie isso aí também, com vidraçaria, inclusive, para que a gente tenha uma qualidade, uma sanidade melhor dos peixes. Para encerrar, eu recebi com extrema tristeza a mensagem e o pronunciamento do meu compadre Amadeu Júnior com relação ao prefeito. Eu não vou dizer nem prefeito, é uma covardia, mas eu acho que o prefeito rebaixou muito os vereadores. Como é que pode fazer a publicidade de um ato antes deste ato ser votado nesta casa legislativa? É um crime, é um agravo, não só a moral, como também a imagem. Quem foi que votou, então, Zé Mota, nesse projeto? Será se foram os tios ou os passarinhos de barro da entrada da Belém? Tem que passar aqui nessa augusta casa. Tem que ter a anuência dos vereadores. E, para encerrar, ontem foi o dia do radialista, Rodrigo. Eu quero aqui só deixar minhas saudações, meu fraterno abraço aos radialistas da cidade, aos comunicadores Gleison Fernandes, a todos aqueles, Daniel, J. Carinho Corajoso, que fala bem, Firminão, aqueles que aproximam a população da realidade dos trabalhos. E um abraço fraterno, Jailton, que hoje é seu aniversário, Jailton Moreira. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de me escutar.
Continua facultado. Uma palavra, seu excelência, vereador Gerson Jânio. Eu pedi aos colegas vereadores uma coisa: tudo que é dito aqui está sendo gravado, para depois dizer que ninguém disse as coisas. Quero repetir, porque tem coisas aí que tem vereador que está dizendo que não disse, mas está gravado. Então, qualquer coisa que for pedido a essa presidência, cópia, eu vou ter que fornecer, desde que ele diga para o objetivo. Então, só isso. A palavra do vereador James.
Boa noite a todos, ao senhor presidente, à senhora secretária, senhor vice-presidente em exercício, aos vereadores aqui presentes, aos auditoranos e ao povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Boa noite. Vim a esta casa hoje, novamente, indignado. Hoje o povo sofre. Hoje ele continua sofrendo, como até nunca sofreu antes. Lembro-me que quando o ex-prefeito Georgiano era prefeito, ele fez um poço no bairro Bela Vista, lá onde funciona a lavanderia pública, onde acho que alguns aqui presenciaram vereadores e o povo de Guadalupe, onde esse poço começou a criar problemas, as pessoas adoecendo, as pessoas consumindo aquela água e adoecendo, tendo coceira no corpo. Então, foi dado um basta, ele convocou um serviço para vir e coletar aquela água para fazer um estudo. Um estudo físico, químico e bacteriológico. Então foi detectado uma bactéria não podendo ser consumida aquela água. Então o tempo vem passando e hoje, novamente, esse caso voltou a acontecer. Onde o prefeito municipal fez uma gambiarra naquele bairro, tirando a água da Jespisa, a água do rio Parnaíba, e enviando água daquele poço para as casas, onde as pessoas vêm discordando, vêm adoecendo, vêm causando sérios problemas, onde não estão querendo. Então elas estão pagando água para a Jespisa e não estão consumindo a água do lago, que é água limpa e saudável. Estão consumindo a água daquele poço. Então, eu tenho analisado neste momento este boletim de análise de água, apesar de não entender precisamente bem, mas tenho analisado, já tenho visto falhas. Porque onde aqui nós olhamos nesse boletim, se os amigos possam acompanhar, tem um exame químico. Um exame físico-químico e as características químicas. E cadê o exame bacteriológico? Então não está aqui. É o que o povo quer saber. O povo já sabe que aquela água é salgada, porque quando a gente toma, a gente sente aquele sal. Nenhum sabor mistura na água devido à grande quantidade de sal. Então cadê o exame bacteriológico para sabermos o índice bacteriano daquela água? Então é de grande responsabilidade do prefeito. Espero que possa, de verdade, não só da boca para fora, mas possa resolver este problema. Então, hoje nós temos água sadia em nosso município, mas não podemos bebê-la, apesar que nós pagamos. O prefeito andou naquele bairro devido a aglomerações de pessoas preocupadas, desesperadas, devido aos danos que essa água estava causando, e ele disse: não se preocupe que eu vou mandar uma pipa, vim de Floriano, para resolver esse problema de água. Só que ele, porque ele não deixa do jeito que estava antes, o pessoal tinha pouca água em casa, mas era uma água limpa e saudável. Era uma horinha só por dia, mas a água era de qualidade. Então ele vai ter gastos, porque ele disse que a prefeitura está na calamidade, mas ele vai estar dizendo que vai pagar R$8.000 para uma pipa, para colocar água na casa do povo. Então o povo vai pagar água duas vezes, a água da Jespisa e a água da pipa, porque é dos cofres públicos. Então o povo vai sofrer as consequências. Então também aqui, esta empresa que fez este boletim de análise é a Jespisa. Então como é que a Jespisa está fornecendo o produto e ela mesma está qualificando este produto? Isso é idoneidade. Então é o seguinte, é igual uma pasta, um creme dental que a gente está usando. Para a gente saber que aquele creme dental tem qualidade, a gente vê aquele símbolozinho, ABO. Aquele símbolo não é da pasta, não. Aquele símbolo é da Associação Brasileira de Odontologia. Então vamos procurar, prefeito, a Universidade Federal, para fazer esse análise dessa água, chamar a população para conferir a coleta. E também, em momento algum, estou dizendo que este boletim é falso, mas está faltando conteúdo. Também, o engenheiro esteve lá presente e o prefeito falou: olha, eu já fiz o exame na água, a água é boa, todo mundo pode beber. E ao mesmo tempo o engenheiro desmentiu e falou para a comunidade: olha, eu não vou mentir, mas essa água não foi feita o teste. Ainda vamos colher o material para fazer. Tiveram contato com um bioquímico e ele confirmou a mesma história. Então, quero aqui também lembrar e falar de uma empresa que está sempre infiltrada aqui nesta cidade, no poder dessa cidade, fornecendo serviços, servidos, eventos, fornecendo transportes e demais coisas. Então eu estive pesquisando na internet e eu vi aqui uma denúncia feita ao Ministério Público, trabalhando de forma inadequada esta empresa em sua cidade de origem, que é Floriano. Não estou dizendo que ela está trabalhando aqui de forma ilegal, mas em Floriano ela está. E foi denunciado ao Ministério Público a empresa ARR Souza e Eventos. Está sendo denunciada e é uma grande barbaridade. E quem quiser olhar, pode entrar no florianonet.com.br e você vai ver também a barbaridade. Então eu quero também aqui parabenizar os radialistas pelo seu dia, Gleice Fernandes, Daniel, J. Carim, Manuel Filho, Bola de Ouro e outros amigos que fazem parte. Então eu espero que o problema da falta d'água pode ser resolvido, possa ser resolvido em nosso município. Mas Deus vai nos dar uma solução para isso, a intermédio desta casa, em nome de todos esses vereadores que estão aqui presentes. Em nome de Sua Excelência, presidente José Mota, que eu tenho certeza que vai colaborar. Estou também aproveitando esse momento, presidente, para parabenizar o seu trabalho nesta casa, que vem surpreendido a minha pessoa, também a todos os amigos aqui presentes. Então, também parabenizar o Jairo Moreira. E também, para finalizar aqui, eu vou só fazer aqui um comentário aqui, agora da sexta-feira, dia 4 de setembro, um aditivo feito pelo prefeito Alan Mouzinho. O prefeito Alan Mouzinho fez o evento aqui em Guadalupe e gastou R$65 mil para fazer o aniversário da cidade. Mas viu que esse valor era muito baixo e fez um aditivo de mais R$15.500, no total de R$77.500. Outro aditivo. Achou pouco o valor que está pagando para a empresa fazer a limpeza da cidade e acrescentou mais R$107.502,17. No total, de 20,25%, que gera o valor de R$638.377,07. Então não sou eu que estou dizendo isso, está aqui, para quem quiser ver, está aqui em minhas mãos, o Diário Oficial do Município. Então aqui quero finalizar minhas palavras, desejar boa noite a todos e até a próxima.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a Sua Excelência Vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta casa legislativa, amigos ouvintes da sua que estão sintonizados nas nossas emissoras de rádio aqui de Guadalupe, e meu cordial boa noite a todos os colegas, amigos dos interiores vizinhos da zona rural do nosso município. Então, inicialmente, presidente, inicio a minha fala nesta noite de hoje, incorporando aos colegas vereadores que já me antecederam em seus pronunciamentos. Então, Guadalupe hoje sofre bastante pela falta d'água nas residências dos nossos amigos, nos diversos bairros da nossa cidade. E o que nós estamos presenciando são poucas atitudes concretas para solucionar este grave problema. Na semana passada, foi fornecido a nós, vereadores, um relatório preliminar das necessidades do sistema de abastecimento d'água e do esgotamento sanitário da nossa cidade. Então, existem aqui vários itens que são fundamentais e necessários para
para que seja solucionado esse problema. Aí pergunto aos colegas vereadores, a vereadora Lúcia, que é a líder, né, do prefeito, se ele tem conhecimento desse relatório, se esse relatório também foi enviado ao Poder Executivo. E o que o Poder Executivo realmente está fazendo para solucionar este grave problema? Porque a população de Guadalupe, a cada dia que passa, vem crescendo. E nós temos uma rede de abastecimento d'água há mais de 20 ou 30 anos, onde essa rede não teve uma ampliação necessária para solucionar ou para vigorar a ampliação mediante a necessidade do crescimento que vem acontecendo dentro do nosso município. Então, eu me incorporo aqui aos colegas vereadores para que nós possamos fazer algo para solucionar este grave problema, porque o povo, nós somos representantes desse povo. Cabe a nós correr atrás e cobrar do nosso líder maior, que é o Poder Executivo, que tem a condição, que tem o poder, que está aí com a chave dos cofres públicos do nosso município para solucionar tal problema. Não querer fazer gambiarras colocando águas que não é tratada, que não tem a qualidade necessária para ser consumida, bebida pela nossa população. Então aqui eu deixo essa minha indignação, que esse tipo de gambiarra jamais vai solucionar este problema. Vamos correr atrás. Se o município não é do poder do município solucionar este problema, que vá a Brasília, que vá a Teresina, que vá ao presidente, onde quer que seja. Mas o povo de Guadalupe não pode ser mais penalizado. Chegou a hora desta Câmara mostrar que é autêntica, que esta Câmara tem poder, que esta Câmara tem vez e tem voz, e que o povo fez a escolha certa, que o povo escolheu os seus representantes, pessoas capazes, pessoas competentes, que têm o poder de saber reivindicar e cobrar o direito desta população. Então, eu gostaria que o prefeito municipal tomasse conhecimento desse relatório e que realmente corresse atrás, e que o nosso povo realmente possa acabar com esse sofrimento que já vem há anos. Não é sofrimento de 9 meses, não. É um sofrimento que já vem há muito tempo. Então, mas chegou a hora. Vamos torcer para que esse problema seja solucionado. Quero também aqui me incorporar e reivindicar e dar a minha contribuição na questão dessa fiscalização que o prefeito está fazendo em relação aos pontos comerciais, as taxas de alvará que estão sendo cobradas de maneira errada, de uma maneira covarde, que eu acho, eu falo até a palavra covarde, porque tem pai de família, minha gente, que vai para o seu botecozinho aí no mercado público, que não tem um salário fixo, muitas vezes esperando fazer um remendo no pneu de bicicleta ou uma solda. Aí chega o prefeito, que se diz ter compromisso com o povo, que é para se votar no novo, para o bem do povo, e cobra de um pobre coitado R$48. E aqui eu me pergunto se essa taxa será cobrada mensalmente ou anualmente. Eles não sabem. Realmente chegaram lá uma pessoa responsável da prefeitura para que ele assinasse um documento, um papel. Eu falo isso porque várias pessoas me procuraram. Como o vereador Pierre, que me antecedeu, já fez esse questionamento. Então, deixo aqui também esta minha indignação por esse fato que está acontecendo. Não é desta forma que o Poder Executivo vai solucionar os débitos existentes dentro da prefeitura, não. Tirando do pai de família que não tem um salário fixo, um salário digno. Então, ele tem que procurar novos meios, novas maneiras para que esse débito seja pago, mas não querer cobrar do pequeno. Vamos cobrar daquelas pessoas que estão muitas vezes trabalhando, que vem aqui uma vez por semana ou uma vez por mês, ou na maioria das vezes nem vem, só vem receber o seu contra-cheque no final do mês. Vamos exonerar esse povo. Então, qual é o incentivo que o prefeito Wallace está fazendo com a população de Guadalupe? Então, deixo aqui essa minha indignação. Também deixo aqui a minha indignação em relação aos leilões que o prefeito Wallace está fazendo dentro do nosso município. Na maioria das vezes, ele está achando que está fazendo muita vantagem, leiloando 3 carros para comprar um. Muitas vezes vende um carro e vai se comprar um carro sem ar-condicionado, que não tem a mínima condição de levar um doente a Teresina em pleno meio-dia, 1 hora da tarde, você parado no sinal daquele. Quem tiver doente, muitas vezes pode até acabar de morrer na hora, numa pintura dessa. Eu me pergunto, será que o prefeito Wallace, se ele fosse trocar a Hilux, que é do seu gabinete, será que ele iria comprar sem ar-condicionado? Então, deixo aqui essa minha indignação, que o prefeito Wallace largue dessas economias, que o prefeito Wallace largue de choromingar, de estar chorando miséria, que o povo de Guadalupe, sim, está sofrendo por falta de oportunidade de emprego. E não o prefeito Wallace, que se diz que a prefeitura está falida, mas será que o prefeito Wallace já pensou algum dia em entregar essa prefeitura? Fale! Em menos isso aí, nunca vi um prefeito entregar o poder, por mais que a prefeitura seja endividada, a querer ceder ela pro vice assumir 6 meses, 2 meses, 1 mês. Só chora miséria. Mas do vice ele quer sair. Se tiver uma reeleição, é o primeiro a querer ser o próximo candidato. Então faço aqui, deixo aqui registrado essa minha crítica. Quero também me incorporar ao pronunciamento do Jesse James em relação a esta firma, R.R. Souza, que esta vereadora, na semana passada, antecedeu e falou a respeito dessa empresa que está aqui, infiltrada dentro da nossa cidade. E essa denúncia partiu da vereadora do Democratas, a vereadora Ana Cleide, da cidade de Floriano, onde essa empresa está sendo denunciada por um escândalo na contratação de transporte no município de Floriano, onde essa empresa lá em Floriano foi contratada por mais de um milhão de reais para trabalhar com 16 ônibus, dando essa manutenção de serviço ao transporte escolar da cidade de Floriano. Essa mesma empresa ganhou a licitação dentro do nosso município. Aqui eu peço, presidente, e esta vereadora virá amanhã a esta casa fazer esta denúncia ao Ministério Público, pedindo o contrato que foi feito pelo município de Guadalupe com essa empresa. Porque o que me levou a querer fazer essa denúncia ao Ministério Público foi 2 pontos importantes que me chamaram a atenção. Os carros, que é para fornecer esse trabalho, tem que pertencer à empresa contratada. Os motoristas, eles têm que ser funcionários da empresa contratada. E, infelizmente, o que está acontecendo em Guadalupe, esses 2 pontos que eu acabei de fazer esse comentário, eles anulariam esse contrato. Mediante eu tiver com o contrato em mão, vou pedir à prefeitura amanhã a cópia desse contrato, para ver quais foram as cláusulas que levaram a empresa ganhar essa licitação e por que esta empresa contratou os ônibus que já faziam o fornecimento desse trabalho dentro da nossa cidade. Não estou aqui fazendo levantamento, estou apenas cumprindo com a minha obrigação de fiscalizadora deste município. Quero ter a cópia desse contrato, porque esses 2 pontos me chamaram muita atenção. E os motoristas, eles têm que ter um vínculo empregatício com a empresa contratada. E aqui, isso aqui não está acontecendo. Então, quero aqui deixar esse esclarecimento, dessa denúncia que me chamou a atenção. E esta vereadora Surama, que está falando aqui, amanhã irá entrar ao Ministério Público depois que me fornecerem a cópia desse contrato. E aqui eu até falo, presidente, porque essa vereadora já vem cobrando vários pedidos ao Poder Executivo e esses pedidos são negados. Então é uma falta de respeito com esta Casa Legislativa, com nós, vereadores, que somos fiscais deste município. E pedidos que não poderiam ser negados a nenhum cidadão, muito menos a nós que somos fiscais deste município. Então, quero aqui também falar e pedir, presidente, gostaria também do seu apoio em relação aos balancetes do hospital municipal do nosso município. Por que a pessoa responsável, a diretora daquele município, do hospital, se nega a mandar a este poder, a esta casa legislativa, cópia dos balancetes, dos recursos que estão sendo gastos dentro daquele hospital. Porque o nosso povo é conhecedor das precárias, das necessidades precárias que aquele hospital traz e acarreta à população de Guadalupe. Na maioria das vezes lá não tem soro, não tem seringa, não tem espaladrapo, é uma eterna calamidade. Não tem médico de plantão e eu, como fiscal, gostaria de analisar esses balancetes para ver se os recursos que estão sendo enviados aos hospitais, se os médicos estão tendo plantão. Plantão eles não estão dando. O que eu quero ver se eles estão recebendo. É esta a minha curiosidade. Por isso gostaria que a diretora daquele hospital informasse, mandasse a este poder cópia dos balancetes para que nós, vereadores, possamos fazer essa análise, analisar para que o nosso povo realmente possa ter o seu direito digno. Porque está sendo inaugurado muito em breve um anexo a próxima ao hospital. Aí eu fico me perguntando, tanto investimento que o governo faz e uma coisa que lá já está em pé, construída, eles não procuram dar uma manutenção digna ao nosso povo. É só caçando meio de construir para roubarem mais, para se aproveitarem mais. E o povo sofrendo, o povo desassistido. E cabe a quem? Cabe a nós. Cabe a nós que somos os fiscais do povo. Cabe a nós levarmos a cada residência, através da rádio, através do nosso pronunciamento, o que realmente está acontecendo dentro de Guadalupe. O que realmente está acontecendo? Qual é o reflexo dessa administração? Qual é o espelho dessa administração? Essa administração chora. Essa administração só tem calamidade. E muitos, os que têm condição de se sobreviver, estão numa boa. Então, vamos realmente pregar o que realmente foi colocado em palanque. Vamos valorizar aquelas pessoas que precisam. Vamos valorizar aquelas pessoas que não têm a uma pessoa que possa dar uma palavra por ela, a não ser nós que somos os fiscais. Então, quero aqui finalizar o meu pronunciamento nesta tarde, nesta noite de hoje, pedindo esse apoio, pedindo a compreensão de cada vereador, pedindo a compreensão de cada cidadão guadalupense que está me ouvindo, que não veja essa vereadora como uma vereadora de oposição à pessoa do prefeito Allen, não. Não tenho nada contra o prefeito Allen, não tenho nada contra o presidente da Câmara, não tenho nada contra o vereador João Ricardo. Somos a eleição, para mim, ela terminou dia 3 de outubro, 6 horas da tarde, quando saiu o resultado das eleições. Qual é a função da vereadora Surama? Reivindicar, cobrar, lutar, brigar pelo povo de Guadalupe. E isso essa vereadora sempre fez. E isso essa vereadora sempre fará pela sua população, pela sua comunidade. Porque é o povo que eu devo. Os 402 votos que me foram dados, esses eu irei honrar. Cada dia e cada hora. Ao lado do meu esposo, que tem um trabalho digno do meu lado. Porque devo ao povo e devo aos amigos, ao trabalho digno do ex-vereador Domingos Martins, que muito fez pela cidade de Guadalupe. Falo isso, minha gente, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Aqui finalizo minhas palavras, agradecendo a presença de todos vocês nesta Casa Legislativa. Boa noite e muito obrigada.
A palavra continua faltando. A palavra, Sua Excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora vice-presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores presentes, as pessoas ouvintes que estão em suas residências nesse instante, pessoas do interior que acompanham as sessões da Câmara Municipal. Novamente, a gente vem surgir nessa noite de hoje para repercutir um assunto que é um problema do município de Guadalupe há muitos anos. E novamente eu venho a esta tribuna para falar sobre a questão da água em Guadalupe. Na sessão atrasada,
Nós repercutimos, iniciamos a repercussão desse assunto por conta dos problemas da água em Guadalupe. E naquela ocasião, depois do meu pronunciamento, eu solicitei uma audiência pública para tratar sobre a matéria e comecei a minha peregrinação fazendo contatos com as autoridades. Então procurei, em primeiro lugar, o Ministério Público, que em Guadalupe está vindo semana sim, semana não. Por quê? Porque em Guadalupe nós estamos sem promotor titular. Então existe uma promotora substituta, a doutora Valesca, que ela está vindo semana sim, semana não, por conta de ela ser titular noutra cidade e está aqui realmente dando uma força, uma ajuda a Guadalupe. Como é importantíssimo a presença do Ministério Público, eu vou voltar a combinar com a representante do Ministério Público uma data que ela possa estar presente e então nós iniciarmos mandando os ofícios aos quatro cantos de Guadalupe, às autoridades competentes. Nós precisamos de uma solução para o problema da água em Guadalupe. Essa semana passou 3 dias sem água aqui no centro. Quando veio a água era só barro, sem a mínima condição de consumo, muito menos de banho e higiene. Então o que nós percebemos é que parece estar havendo um jogo de empurrar com a barriga um assunto que deveria ter sido resolvido há tanto tempo. E eu me lembro bem, assim que iniciamos o pleito passado, ainda na gestão do ex-prefeito João Luiz, criou-se um consórcio que todas as promessas lindas do mundo foram feitas naquele consórcio. Disseram até que em Guadalupe ia se aplicar mais de R$1 milhão para resolver o problema da água em Guadalupe. Passaram-se quase 5 anos, o problema continua e, na verdade, se agravou numa proporção absurda, que hoje bairros que tinham água, esses não têm mais. Então, o que eu penso nesse instante é que é a hora do gestor, do prefeito municipal, esse é que é o momento do gestor chegar ao superintendente da Gespisa, é a hora de bater na mesa e dizer assim: olha, eu estou exigindo porque meu povo está sofrendo. Eu estou exigindo, é a hora de exigir e dizer assim: olha, superintendente da Gespisa, se sua excelência não tomar providência, nós vamos entrar com ação contra a Gespisa. Nós vamos fazer um bloqueio de pagamentos dos prédios públicos, porque nem os prédios públicos têm água. Nós vamos entrar com ações junto à Justiça, Ministério Público, reclamações. É a hora do gestor mostrar firmeza. A gente tem que ser bom. É o povo que a gente defende. A esses cidadãos que estão lá, de colarinho branco, no ar-condicionado, com água mineral, banhando e repousando nos melhores hotéis, a eles é que nós temos que exigir. E aqui eu peço, essa audiência é pedível para a gente dizer, para o povo falar do seu sofrimento. Mas é a hora também do prefeito chegar ao carro e dizer assim: eu vou lá em Teresina, eu vou na Gespisa e vou exigir providência. Protelar jamais, empurrar com a barriga de jeito nenhum. A água em Guadalupe virou uma calamidade pública. Nós enxergamos a água, mas não podemos ter. É algo virtual. Precisa-se de soluções. Então, vamos fazer um requerimento, vou combinar com o Ministério Público. Nesse requerimento, vamos chamar todas as entidades representativas de bairros, das escolas, conselhos, representantes do povo. Todos os vereadores, com certeza, estarão presentes, porque é um problema coletivo de interesse de todos nós. E vamos publicar esta deficiência que está em Guadalupe e precisa ser sanada. A água é básica, é necessária, é imprescindível. Precisamos dela para tudo. Então vamos fazer isso e vamos cuidar. É a hora também da gente juntar as mãos e dizer assim: vamos resolver o problema. Eu não quero dizer que a culpa é do seu fulano ou a culpa é do seu Beltrano. Nós, vereadores, exigimos soluções. E chega de empurrar com a barriga. O problema da água é sério. Não vamos esperar a Coreza, não, que ninguém nem sabe quando é que essa Coreza vai ser implantada, esse consórcio vai ser implantado em Guadalupe. O Quem sabe vai passar mais um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos e o nosso povo sofrendo, não tem cabimento. Então, esse é o esclarecimento, e a repercussão que nós chamamos aqui, ela é necessária. Nós somos representantes de um povo que sofre pela falta d'água. Precisamos de soluções. Outro assunto que me chamou a atenção, e antes da sessão eu até havia conversado com o vereador Jesse James, matéria também falada pela vereadora Surama, é sobre algumas empresas que têm entrado em Guadalupe com uma facilidade absurda, que ganham licitações das empresas que aqui residem com uma facilidade imensa, mas que depois acabam contratando aquela mesma empresa para fazer um serviço. É de se desconfiar os valores vultuosos que se pagam em licitações. E ainda, alguns acréscimos que se fazem sem qualquer justificativa, o que nos dá a entender que até há algum direcionamento em alguma licitação. Uma função importante do vereador é acompanhar de perto. E lá na nossa lei orgânica está prevista essa matéria, que o vereador, ao chegar na comissão de licitação, ele deve ser recebido pelo menos com vanidade. Está lá, letra nossa, quando nós fizemos, vereador Surama, vereador Pierre, vereador Alderico, quando nós fizemos a reforma da nossa lei orgânica. Por quê? A experiência tem dito que ao longo dos anos, não é só em Guadalupe, mas em todos os lugares onde existe a licitação pública, existe, na maioria das vezes, direcionamentos que precisam ser investigados. Em Guadalupe, eu vejo com muita reserva as licitações que estão acontecendo em Guadalupe, já acompanhei algumas e confesso a vocês, fiquei preocupado com a facilidade que algumas empresas já chegam com o ar, com a cara de que já ganhou e ganha mesmo. Vi gente aqui preocupada, lutando por documento, vai, corre atrás, exige-se nessas licitações coisas absurdas e que acaba favorecendo alguém. Olha, é o dinheiro do povo que está sendo pago por serviço. Essa R.R. Souza está sendo denunciada em Floriano e vai ser denunciada em Guadalupe. Me soma, vereadora Surama, não só para o Ministério Público, vereador, mas vamos solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego, porque enquanto eles cobram quantias absurdas, mais de 300 mil reais por um trabalho mal feito, eles sequer pagam os direitos trabalhistas das pessoas que prestam serviço. E a qualidade dos carros, principalmente aqueles coletivos que levam alunos, precisa ser uma coisa altamente segura, porque são vidas que estão lá dentro. Verificar se os extintores de incêndio estão em dias, verificar se as instalações estão em dias, freios, etc. Coisa que, se der uma blitz nesses carros, certamente todos eles serão apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Então, é uma questão que é o dinheiro do povo de Guadalupe que está sendo mal aplicado. Não estou dizendo que alguém está roubando dinheiro do povo, mas estou afirmando que está sendo mal aplicado, porque está na vista, está nos olhos. Precisamos tomar providências, acionar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, e isso será feito. Porque quando o senhor R.R. Souza vier em Guadalupe, ele vai pensar assim: ah, em Guadalupe tem uma Câmara Municipal que trabalha. A gente não está aqui como algumas câmaras, também não vou dizer o nome, em outras cidades, que estão lá só para comparecer e receber dinheiro, não. Nós vamos exigir do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público, uma fiscalização sobre essa empresa e uma empresa que ganhou um lixo em Guadalupe e está fazendo um péssimo serviço, até queimando lixo, e não pode, fere a saúde pública. Então fica aqui esse esclarecimento, pedindo providência, e isso faremos por escrito, tanto a solicitação da audiência pública em razão do problema da água de Guadalupe, como em razão dessas empresas que entraram facilmente, venceram processos licitatórios e estão prestando péssimos serviços à comunidade de Guadalupe. Fica aqui meu esclarecimento, uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Hoje, eu vim porque para falar sobre essa água também, né? Acho que está faltando mais informações e que esse assunto está se tornando uma coisa que está trazendo uma insegurança para a população. Uma coisa que está sendo transmitida através dos nossos colegas, e eu não sei se é por falta de conhecimento ou mais informações. Até agora, eu não tenho nenhuma informação que esses postos já estejam ligados na rede. Até agora também, o que eu estou vendo, como vários colegas já falaram, isso é um problema que já vem de muito tempo mesmo. O Guadalupe teve até o privilégio de ter um presidente da GESPIS aqui dentro, e o problema não foi resolvido. Agora, só porque tem alguém tentando corrigir, não sei se o pensamento é esse, está tendo esse movimento todo. Está faltando água? Está. Está faltando energia? Está. Mas já tem movimento, já tem gente trabalhando nisso. Se está faltando, se piorou a situação, não é porque está levando com a barriga, não. É porque ele está tentando. A Coreza, como já foi dito aqui, que Guadalupe estava participando desse consórcio, hoje Guadalupe já não está mais. O que o prefeito municipal de Guadalupe hoje está se empenhando, está se dedicando, conhece a realidade de Guadalupe, porque também é filho de Guadalupe, é tentar resolver o problema da água. Foi feito um laudo, realmente o único problema que deu nessa água foi o sal, certo? Mas eu tenho a inteira certeza que os técnicos da AGESPISA e que o prefeito não são responsáveis, não são pessoas irresponsáveis. O que nós precisamos é de tempo. Tenho certeza que o problema da água vai ser resolvido da melhor maneira possível. Também quanto o caso da CEPISA. A CEPISA hoje recebeu uma verba da CHESS, foi transferida, mas eu acho que pela morosidade, por falta de cobrança de gestores passados, não foi resolvido. E hoje o prefeito está resolvendo. E está resolvendo não só isso, mas está resolvendo os débitos deixados também em gestões passadas. E por que hoje o prefeito é o único culpado de tudo? É o Allen que é culpado? Senhores, realmente, a política é algo, é uma faca de dois gumes. A pessoa, às vezes, quer entrar, quer fazer um bom trabalho, mas às vezes não consegue, porque tem um ali que realmente, ou por palavras, ou por alguma coisa, talvez não vá para frente. Mas, eu ainda acredito, e confio, e tenho certeza que vai dar certo. Então, creio que nesses 15 dias, ainda vai haver alta, mas nesses 15 dias, talvez 30 dias a 45 dias, talvez já esteja resolvido o problema da água. Esse papel, vereadora Tirana, que a senhora tem na mão, em que a AGESPISA fez um levantamento de toda a necessidade, a primeira pessoa a receber ele foi o prefeito. Foi feita uma reunião, foi colocado à exposição para secretários, alguns vereadores, e está se trabalhando no entendimento de resolver essas pendências. Também não estou aqui criticando nenhum trabalho, nem a crítica de nenhum aqui presente. Acho válido, tem que se preocupar mesmo com a situação. Eu, se eu estivesse no lugar da oposição, eu também faria o mesmo. Faria. Mas, vamos lembrar que o prefeito também é um guadalupense, é o primeiro mandato, tem boa vontade, está indo atrás de recursos, todo mundo está vendo. Errar, todo mundo erra. Se errou um erro aqui e outro aqui, nós vamos atrás. Já tem informações aqui que eu não sabia. sobre essa empresa aí. Vou atrás também, vou procurar saber sobre essa empresa. Taxa, lá no mercado. Conversei com o prefeito também e ele me falou que tem pessoas reclamando que a taxa está maior do que alguns. Mas se a pessoa tem dois pontos comerciais, por que vai pagar só um? Tem que pagar dois. Isso é natural, é um processo administrativo. Então, se essas pessoas realmente estão sendo cobradas a mais, eu também quero saber por quê. Porque eu não acho justo. Agora, se tem dois pontos comerciais, senhores, vamos ser sensatos e pagar o que é devido. Também, essa semana, conversei com ele sobre os carros. Prefeito, por que você vai vender 3 carros? Porque só foi comprado um. E foi comprado um com ar-condicionado, né? Que até agora eu vi. Não vi outro sem ar-condicionado, não. Mas eu perguntei, não, João Ricardo, é um tanque para ir para Teresina, um tanque para voltar. Quando dava no final do mês, R$15.000, a metade de um carro novo. Então, para tentar conter gastos, foi vendido. Certo? A maneira, as decisões administrativas deles, não tomei conhecimento, mas acharam melhor que fosse assim. Eu espero que realmente isso aí traga algum benefício para nós. Então, a Câmara, certo? Ela vem desempenhando seu papel. Eu acredito aqui que todos estão unidos e estão a trabalho do bem comum, que é o bem da população. Vamos criticar? Vamos. Mas sem exagero, certo? E sem demagogia. Alugar carro, eu sou acostumado a alugar carro. Alugo carro, eu vou alugar só o carro. Não sei se em outras prefeituras eles alugam o carro com motorista, com alguma coisa. Não vi ainda, né? Mas normalmente o que é alugado realmente é só o carro. Em relação ao motorista, eu não sei como é que está sendo feito a respeito disso. Certo? Mas eu só queria deixar claro para que a população não fique amedrontada em questão da água. Porque está sendo feito todos os procedimentos de maneira responsáveis. Foi essa informação que me passaram e que eu também acredito que esteja acontecendo. Presidente, eu agradeço ao tempo me cedido, agradeço a presença de todos auditorianos aqui. E sem mais, por um momento, minhas palavras são essas. Obrigado.
A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora, a secretária Lúcia.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, povo de Guadalupe, boa noite. Os problemas surgem na nossa casa, nos colégios, nos hospitais, no município, em proporções pequenas e grandes. O problema de água, de abastecimento de água de Guadalupe, hoje é muito sério, mas é em consequência de muitos e muitos anos, como bem falou a vereadora Surama, desde a implantação do sistema de água, de abastecimento de água de Guadalupe, de lá para cá é preciso se fazer um histórico e ver o que foi feito para melhoria e para o crescimento desse abastecimento. Porque todos nós sabemos a população de Guadalupe há 30 anos atrás, ou até mesmo há 80 anos atrás, quando Guadalupe foi emancipada, e a população de hoje. É preciso só que se analise isso. Qual era a população no dia que a Gespisa veio a Guadalupe e inaugurou o sistema de abastecimento, o que foi feito de lá para cá e o que temos hoje. E como se não bastasse, administradores, gestores passados, até não digo por um ato de irresponsabilidade, mas por um ato de não pensar, de não analisar e não ver as consequências futuras, faz o município de Guadalupe participar de um consórcio, consórcio das águas, que eu creio que a maioria da população de Guadalupe, a maioria da população do estado do Piauí, principalmente da região sul, que faz parte do consórcio das águas, o qual o município de Guadalupe faz parte. E como eu não participava da legislação passada, mas tenho certeza que esse projeto passou por esta Câmara para aprovação de um município de Guadalupe hoje participar de um consórcio das águas. Como o senhor vereador Amadeu Júnior comentou, foram prometidos maravilhas. Quando eles vêm oferecer um trabalho, um serviço, foram oferecidos maravilhas. Que ia ser investimento total em Guadalupe. Então, de imediato, o senhor prefeito, na época, concordou, creio que mandou a essa Câmara, com a responsabilidade de querer melhor para o município de Guadalupe, porque o que o consórcio colocava de bom para o município de Guadalupe, e foi aprovado, e é lei. O município de Guadalupe hoje participa, faz parte do consórcio das águas. Não tenho a memória aqui, é para informar quantos municípios faz parte, se não me falha a memória, são 17 municípios. Não tenho a precisão. Mas hoje ela faz parte, no qual a Gespisa deixou de ter a responsabilidade em investimentos no município de Guadalupe. Porque a informação que eu tenho e que nós temos, estamos presenciando hoje, dentro do município de Guadalupe, a empresa de nome, a empresa que está fazendo o serviço do consórcio das águas, OTL Engenharia, está fazendo o trabalho de troca de cano de amianto por cano de PVC na Vila Parnaíba, na Vila Boa Esperança, no centro de Guadalupe e no Coqueiro. Como tinha já comentado na sessão passada, que nós deveríamos solicitar da empresa a licitação desta obra, o que eles vão fazer em Guadalupe. Que não vão fazer, que não está na licitação, o aumento do reservatório de água. Então, em nada, continua, em nada de benefício para o sistema de água de Guadalupe. Está sendo feita uma troca de tubulação de canos. Então, é preciso. Ratifica as palavras do senhor vereador Amadeu Júnior, é preciso que se faça essa audiência pública com urgência. E é preciso hoje chamar a Gespisa e o responsável pelo consórcio da água, o qual o município de Guadalupe faz parte. Como o senhor vereador João Ricardo comentou, que a partir de agora o município de Guadalupe não faz mais parte desse consórcio, eu só digo que antes o prefeito de Guadalupe, preocupado com a problemática da água em Guadalupe, foi a Gespisa. Mas chegando à Gespisa, o que ele recebeu de resposta do senhor presidente da Gespisa era que nada poderia ser feito de investimento através da Gespisa no município de Guadalupe, porque hoje Guadalupe participa do consórcio das águas.
onde o consórcio das águas recebeu milhões do PAC para fazer investimento em todas essas cidades. Então, é preciso se fazer uma audiência pública com a maior seriedade dentro de Guadalupe, colocar todas essas questões. E se... Oh, não. De quem é a responsabilidade? Porque nós não podemos hoje fazer parte de um município onde está havendo uma mudança no sistema de água. Porque eu tinha dito sessão passada, depois que a Coreza fizer esse investimento em Guadalupe, ele vai simplesmente entregar a responsabilidade do sistema de abastecimento de água e esgoto do município à prefeitura. Vocês vamos, nós vereadores, prestar atenção, vamos aprovar nossos projetos, projeto de benefício do município, mas com muita responsabilidade, com muita atenção, vendo o futuro, para depois nós não estarmos aqui prejudicados, como, cito três exemplos em Guadalupe, a Vila Boa Esperança era de responsabilidade total da Chese. A água, a parte de iluminação, a parte de limpeza pública, a jardinagem, tudo da Vila Boa Esperança era de responsabilidade da Chese. Mas um gestor municipal achou por bem fazer uma troca. A Chese daria o clube Mandacaru, passaria o clube Mandacaru para o município e o município ficaria responsável por toda a manutenção da Vila Boa Esperança. E hoje, minha gente, hoje nós estamos vendo, presenciando, principalmente os moradores daquele bairro, o abandono total. Porque até mesmo o município de Guadalupe, os recursos do município de Guadalupe, não tem condição de manter aquele bairro como ele era antes, com toda aquela parte de jardim, com asfalto, porque todo o bairro é asfaltado. Então hoje a gente está nesse prejuízo. Outra questão séria do município de Guadalupe é a questão da municipalização do hospital local de Guadalupe. Na época eu fui contra, mas eu era simplesmente uma moradora de Guadalupe. Mas eu sabia que lá em Floriano houve a municipalização e o Floriano, a cidade do porte de Floriano. E o prefeito Zé Leão, poucos meses depois, foi a Teresina entregar, porque ele disse que não tinha a mínima condição. Imagine uma cidade como Floriano. Mas não, na época, os administradores, os gestores, acha tudo uma maravilha. Ah, nós vamos municipalizar o hospital, nós vamos poder indicar o diretor, porque o que eu via naquela época, a maior intenção do gestor municipal de Guadalupe era poder indicar o diretor. E não foi visto as consequências futuras. Está hoje o hospital de Guadalupe com problemas seríssimos que eu quero aqui, a essa tribuna, fazer uma denúncia séria que o Hospital de Guadalupe, na realidade, está um verdadeiro estado de calamidade. O centro cirúrgico está quase sem condição de funcionamento. Por quê? A mesa cirúrgica está enferrujada. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, admitir uma situação dessa no município de Guadalupe. Mas, quando foi na época de ser municipalizado, foi a maior vitória que Guadalupe já conseguiu. Municipalizar o hospital para quê? Porque antes o Estado era responsável. Antes, nós estaríamos aqui pedindo soluções ao Estado, ao governo, que era responsável. Era responsável para ter um médico de plantão. Era responsável pela toda a manutenção do hospital, todos os equipamentos. E hoje, Que recurso tem o município de Guadalupe para manter? Então, é preciso que a gente tenha consciência, responsabilidade nos nossos atos aqui nessa Câmara, quando formos aprovarmos, analisarmos essas situações de Guadalupe, termos a maior responsabilidade. Então, deixo aqui as minhas colocações a respeito, principalmente da gestão, porque não podemos admitir. Mas também quero dizer que o prefeito Alan, conversando comigo essa semana, ele me disse que foi tomada todas as providências. Inclusive, assinou um termo. Ele ainda não encaminhou a essa Câmara, a esta casa. Mas ele se responsabilizou no momento em que o presidente da GESPISA disse a ele: prefeito, nada eu posso fazer em Guadalupe, porque vocês fazem parte de um consórcio. E que esse consórcio já recebeu todo o investimento do PAC para ser feito dentro de Guadalupe. Ou então o prefeito se comprometeu, assumiu a responsabilidade de mais tarde vai enviar a esta casa o rompimento com o consórcio do nosso município, o rompimento com o consórcio, e a GESPISA já começou a investir no município de Guadalupe. Então, como já é do conhecimento de todos os vereadores, esse relatório preliminar do senhor engenheiro Luiz Henrique Pereira, engenheiro da GESPISA, que veio a esse município, fez todo o levantamento das necessidades, das prioridades, e a GESPISA está assumindo. Inclusive, engenheiros aqui, onde estavam engenheiros da GESPISA, técnicos da GESPISA, já está tomando todas as providências. Então, é o nosso sentimento hoje, é que através deste acordo que o prefeito fez com a GESPISA, que a gente consiga sanar esse problema. E não tem mais como justificar o povo de Guadalupe. A não ser dessa maneira que eu estou falando, que é um problema muito antigo, mas que o problema está acontecendo no município de Guadalupe, e todos os gestores, nós, aqui dessa Câmara, temos que fazer a nossa parte de contribuição. Era só para hoje, muito obrigado. Boa noite.
Pois é, como não tem mais nada a tratar, eu vou fazer minhas considerações. Todo vereador que hoje bateu muito na água e com razão. Todos. Agora, o que eu vejo aqui, eu vou pedir a colaboração aqui de todos, que vai alinhar o calendário aqui, para que dia nós vamos poder marcar essa audiência pública com os presidentes da GESPISA, irmã de Floriano, Teresina. Eu vou fazer um ofício para o presidente. É o presidente aí. Porque ele na televisão, se você ouvir ele falar na televisão sobre a GESPISA, a Marinha é uma empresa melhor do governo que existe. Agora, se você, nós que estamos sentindo, é que estamos sabendo o que é a GESPISA aqui em Guadalupe. Então, eu estive olhando aqui no calendário, para o dia 5, está muito em cima. Eu queria combinar com os vereadores para que dia que a gente marca essa audiência pública, para poder convidar todas as autoridades e a pessoa lá do presidente, que ele vai designar uma pessoa que seja feito aqui um compromisso sério. Não um compromisso de papel. O papel já está esgotado de tanto ver papel sem resultado. Porque vocês falaram muito aí, mas vocês esqueceram de informar que vocês olham nesse drone de vocês, toda pessoa, o que pode e o que não pode. Veja que tem uma cobrança de uma taxa de revisão de drone. Qual for o cidadão de Guadalupe que tem uma residência que já viu alguém da GESPISA fazendo essa revisão de drone? Você pensa que não é nada. 50 centavos. Quantas casas tem em Guadalupe aqui, vezes 50 centavos? Dá para pagar todos os funcionários da GESPISA aqui e sobra dinheiro. Só com essa revisão. De 50 centavos por casa, por residente. Então, vamos ver a data aí, para a gente fazer um ofício, ver se vocês vão vendo aí, porque tem com o Amadeu Júnior também, que está dependendo da juíza, da promotora, para estar aqui presente no dia dessa audiência, tem que combinar com ela para o dia dela, tem que estar aqui. Agora, para nós aqui, tem que ver lá com o juiz, o promotor, para a gente poder fazer esse ofício o quanto antes, logo, para a gente tem que ter uma data, né, para a segura. É, então vamos encaixar o juiz. Porque a minha ideia, como foi dita na sessão anterior, ninguém pagar essa água e deixa eles cobrar. Lá para o juiz, vamos dizer para o juiz também, doutor. Não vamos pagar porque não tem água? Por que é que nós não pagar uma coisa que nós não estamos consumindo? Para quê? Você só vai pagar lá na quitanda que você compra, aqui que você comprou, aqui você paga. E nós estamos pagando uma coisa que nós não consumimos. Porque está vindo água aí, é um dia outro não, quando vem 3 horas, 4 horas, de noite, a hora da pessoa tá repousando, dormindo, tem que estar acordado para aproveitar a água. Isso aí é o comentário que eu vejo na rua, é esse. Outra coisa que eu vi falando aí de licitação, eu trabalhei muitos anos na Chesca, licitação é um negócio sério. Na Chesca, porque o cara lá não aceita, ela não aceita eu trabalhar na comissão. Eu fazia parte da comissão. E alguém vai ter que ter cuidado, licitação, contrato, chama-se aditivo. Ali está o laço todinho para desviar recurso está no aditivo. Você deve ter cuidado muito em aditivo. Primeiro que tem um limite para ser feito. 25%. Não pode mais do que isso. E o tempo também não é logo depois da licitação, não, que aqui, o que anterior, eu tive tanta discussão uma vez aqui, há muitos anos. Uma pessoa que pegou essa pintura da prefeitura por um valor irrisório. Então, na hora que terminou o contrato, fez um aditivo de mais 100%. Isso eu discuti aqui na Câmara. Eu peguei o documento primeiro, porque quando eu ia discutir a minha da oposição, eu gostava de pegar o documento. Analisava todinho, eu pegava o documento e eu mostrava. Porque na hora dizendo, fulano tal me disse. Na hora que você chamar, ele disse, não, eu disse isso aqui, ele vai brincando. Então, nós não podemos, da nossa palavra, tem que ser um negócio para nunca nenhum vereador perder a sua credibilidade com o eleitor. Porque quando perde uma vez, a turma sai dizendo, ah, que eu vou falar, então, quer dizer que tem fazendo isso. Mas licitação é um caso muito sério. Eu tentei ajudar aqui na prefeitura sobre o negócio do Zé Ico. Eu trabalhei na Chess também, quando fui chefe de serviço na Chess, eu bolei um boletim. Esse boletim até serviu de exemplo para as outras regionais. Recebi elogio de diretor e tudo, que eu sou desse, sei o que implantei. Aí eu tentei aqui, não fizeram também, deixei de mão. Porque era uma coisa que, quando você chegasse em qualquer um carro da secretaria dessa, e rapaz, eu quero ver boletim e tal. Eu disse, não. Quero ver o boletim, porque naquele boletim estava toda a vida do transporte durante o mês, aquele veículo. Eu ia saber quanto litro de combustível ele gastou durante o mês, quantos quilômetros ele rodou, quantos pneus foi consertado, quantas peças foi trocada, e aquilo ia acumulando até chegar um ponto que a IHS com a pilha não. Tentei ajudar aqui, não quiseram, aí deixei. Eu tentei, mas não. Mas aí vou falar sobre essa cobrança do mercado também, mas o pessoal esquece. Eles não pagam energia. Não paga energia e tudo que você compra lá é do mesmo valor de quem paga. A mesma coisa. Por que eles não pagam mais? Eles não cobram menos. Lá, Belém, Brasília e tudo. Cobram o mesmo valor como se estivesse pagando energia. Isso é uma coisa que eu acho errado. Se você está se beneficiando com uma coisa, você tem que baixar o preço. Não paga água, não paga energia, e o que eu estou sabendo que essa taxa lá, me disseram, eu não, é R$24 mensal, R$24, menos de R$1 por dia. Até essa pessoa estava até criticando, ah, rapaz, eu agora vou trabalhar muito porque vou pagar 24. Que negócio, 24. E os que estão pagando mais, porque não tem mais de um. Tem mais de um. Peço documento. Eu peço documento de Vargas. Ele dizer que peço documento. Porque ali no mercado o pessoal. A pessoa criticar é muito bom. Agora para ver o documento. Eu tinha muito cuidado quando era da oposição aqui, quando eu ia falar que a cruz ia para ele. Quando eu primeiro falava para ver a reação. Quando a pessoa dizia que não, está aqui, eu pegava e mostrava, está aqui. Eu só mostrava baseado, porque se dissesse nada, eu não mostrava nada, mas se alguém tivesse, não, levanta aí, eu pegava e mostrava, está aqui. O documento está aqui, tem que plantar o pedido. Não esqueço, nunca, de uma vez no consumo de combustível aqui, foi discussão na Câmara, até mais no domingo, era o vereador. Quando eu disse aqui, que um consumo de combustível da prefeitura, como calcular, daria para ele ir a Recife todo dia e voltar. Todo dia, 1.200 quilômetros. Ah, não, está aqui, vereador. Está aqui. Não sou eu, está aqui mostrando. Quando ele viu, aí é realmente. Porque você deixa a pessoa sem nenhuma mágica. Mas voltando aqui para a pergunta também, que agora provavelmente da saúde. A saúde, vamos marcar uma data, que essa pode fazer com a gente aqui, para a gente convidar aqui o secretário de saúde e a diretora do hospital para algum esclarecimento, porque eu já estou aqui no vento mais agora desse médico agora ali. Porque é um caso até de a gente denunciar o Ministério Público, porque a prefeitura está pagando as pessoas sem trabalhar. Por quê? Essas pessoas não têm. O que é que eles têm que vai receber o dinheiro? Domingo mesmo, eu vi um vereador dizendo que foi no hospital, continuou no hospital, só viu só o resto. Não tinha médico plantando, não tinha nada. Isso, eu vi. O secretário disse para mim que ia me dar uma escala. Até hoje estou sem receber. Para distribuir para todos os vereadores. Porque o vereador quer cobrar da comunidade, quem é o médico plantão, onde é que está grave. Não tem, nós não temos. Um trabalha, uma vez um trabalha ou não. Sorte ainda, nossa história ainda, o João Luiz e o Randal, que o Randal mora aqui, e o João Luiz também. E o João Luiz dá maior valor, está no hospital. 4 horas da manhã está por lá. É isso que nós vamos ter que cobrar, porque isso aí foi uma coisa, toda a vida, quando eu soube, eu disse que não ia dar certo. Fui contra, e o pessoal, não, porque o Zé Mota, estou provando que o negócio não está dando certo. Não está dando certo. Aqui era, naquela época, aqui era para poder o prefeito dizer, não, eu vou botar fulano, vou tirar fulano, não sei se é parente, e o dinheiro vem para a prefeitura, eu pago ele com mês de atraso, fica. Eu não sei, porque o dinheiro, quando o dinheiro não é da gente, quando o meu dinheiro é meu, eu faço aquilo que eu quero. Agora, quando não é, tem que ser tratado com responsabilidade. Mas lembrando aqui, senhor vereador, nós estamos já chegando no final do ano. Outubro está chegando bem aí. No mandato, não veio para cá o orçamento para 2010. E nós temos muita coisa para nós fazer aqui na Câmara. O código de postura do município está atrasado, tem mais de 10 anos. Código de postura. Regimento interno, ninguém se fala. Temos que ver aqui que consta na lei orgânica, sobre a votação do aqui toda a vida, toda lei tem que ser, o vencedor é o mais velho, se empatar o mais velho aqui, votaram como fosse o vereador mais votado. Não, senhor, isso aí não existe. Está aí, não vê. Não existe aqui. Inclusive, eu até discuti com a vereadora Lúcia, porque ela disse que tinha visto, eu disse, não quero ver. Aí, quando eu vi, realmente está lá o contrário, está dizendo o contrário. Nós temos que fazer isso aqui porque a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Muito cuidado, porque por uma coisa pode dar cometer um erro, a gente pensa que é um erro, mas é um erro grave demais. Porque Não é problema de idade, né? Porque eu tenho meus 60, claro, eu sabia que tenho meus 60 anos, porque todos nós, uma pessoa não quer, porque não diz a idade, eu não, eu tenho 60. Graças a Deus. Tem um problema dos terrenos da prefeitura aí que tem que ver, né, dos canudos, os canudos não faz parte de Guadalupe mais, né? E é, então, o eu já falei para vocês e a gente aqui na Câmara tem falado aqui desse consórcio. É por isso que eu não vejo não, consórcio e associação são tudo parecido. As vantagens são muitas, mas na hora, zero. Algum consórcio dá certo. Associação também, poucos dão certo, porque todo mundo diz que eu sou sócio, quer ser dono do mesmo jeito. Aí começa a confusão. Eu sei porque eu fui parte da cooperativa aqui da Chester, fui o primeiro sócio, o mero um. E foi depois o primeiro a sair. Porque eu vi que não dava certo. Então, meu senhor, eu quero avisar vocês também que amanhã eu vou pedir ao ente tirar a cópia do meu demonstrativo de despesa e mostrar para vocês que nós começamos aqui com 62.031.661. Foi baixando. Hoje estamos com 60.200 e poucos reais. Que tem que ser 60.400. Não estão passando. Então, isso é uma falta de respeito do executivo com o legislativo. É aquela situação. Nós não estamos sem viajar. Eu viajei semana passada no meu carro por minha conta. Foi por minha conta, não cobrei de nada, porque não tem. Não tem, nós não temos, então, porque. O que tinha que fazer só tirando e acabou. Peguei uma relação de receita, mas o que eu vi, coisa que, importante que faz parte da receita e não estava. Então estão fazendo poder legislativo, o tipo assim, não, aqui está em terceira classe. Mas nós temos que ver que nós temos que nos valorizar e que merece respeito. Essa casa legislativa, enquanto eu estiver aqui, até 31 de dezembro, eu vou. Tem pessoas aí que eu até falei de renunciar, mas eu não vou renunciar. Vou ficar aqui só para não dar prazer, o gosto, a muitas pessoas aqui que estavam querendo. Pessoas do lado do prefeito. Eu digo toda sanidade, eles vão ficar, porque eu não vou renunciar. Embora que eu não. Se eu viajar, viajo com minha conta, nenhum vereador viaja que mostra, está bem aqui. Mas vou manter até o dia 31 de dezembro de 2010. Eu vou ter que usar, não sei. Deus me diz, mas o vendedor não vai fazer isso comigo. Porque a coisa pior que eu tenho é quando a pessoa me falta com respeito. Eu estou aqui no vento mais. É um caso sério. E eu não vou comentar por quê, porque o negócio fica aí. Aí deixa o tempo passar, que depois vai fazer. Com relação ao negócio do hino, depois que é feito, tudo é feito. Essa casa assim de que o vereador falou, eu não tenho logo pela data. Quando eu vi a data, já vi o negócio, o valor foi pago, tem pedido autorização na Câmara, mas aqui. Então não está a Câmara, não, tá, não é para isso. Pois é, meu senhor, então não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrar a sessão ordinária desta data. Boa noite para todos os ouvintes das duas rádios e os nossos amigos pescadores que estão no Lago de Boa Esperança. Essa hora com o seu rádio em cima do palco.